No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PRF apreende ouro extraído de garimpo ilegal em Roraima. ADPará reforça combate à mosca da carambola em municípios do Pará. Projeto leva telemedicina para povos indígenas do Maranhão. E mel de abelha produzido no Amazonas conquista reconhecimento de melhor do Brasil.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ouro extraído de garimpo ilegal em Roraima. Felipe Gustavo tem as informações.
Nesta semana, no dia 29, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de 10 gramas de ouro bruto provenientes de atividades ilegais de garimpo. A operação ocorreu durante o policiamento na BR-174, em Boa Vista. As autoridades da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo na rodovia indicada e, após a devida ordem de parada, procederam com a fiscalização. Durante a inspeção do veículo, foi descoberta uma rádio aeronáutica, bem como 10 gramas de ouro bruto que estavam em posse de um dos passageiros. A Polícia Federal conduzirá as investigações adicionais sobre o caso, identificará a origem do ouro e responsabilizará os envolvidos nas atividades ilegais de garimpo. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na CPI das ONGs no Senado, ainda repercute principalmente no Amazonas, com muitas críticas contra a ministra. Os detalhes com Gabriel Ferreira.
O depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, à CPI das ONGs, no dia 27 de novembro, no Senado, ainda repercute principalmente no Amazonas. O ponto mais polêmico em sua sabatina foi quando tratou da BR-319, o que lhe rendeu muitas críticas. Contudo, uma voz se levanta em sua defesa, a do procurador jurídico da Univaja e líder indígena, o advogado Eliésio Marubo da Silva, que se filiou recentemente ao Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva. Marubo saiu em defesa da ministra, que recebeu na CPI um dos ataques mais fortes, da deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, que tem origem indígena. A parlamentar acusou Marina de ser contra o desenvolvimento dos indígenas por defender a preservação do meio ambiente.
Na verdade, não tem nada a ver. Desenvolvimento não tem nada a ver com investimento. Investimento tem a ver com decisões de governo, decisões políticas, e naturalmente que essas decisões, quando foram executadas, elas têm que seguir, como eu disse agora há pouco em relação ao muro, tem que seguir um regulamento legal. O regulamento legal prevê exatamente o direito de consulta prévia, livre e informada, a todos os envolvidos, e isso tem que ter junto uma concordância com isso.
De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a ADPará tem reforçado o combate à mosca da carambola nos municípios de Oriximiná e Terra Santa, no oeste do Pará. As fiscalizações buscam conter a disseminação da praga para outras regiões do estado. A reportagem é de Liege Costa.
A Agência de Defesa Agropecuária do Pará, ADPará, por meio da Gerência de Trânsito Agropecuário, está intensificando as fiscalizações em Oriximiná e Terra Santa, municípios do Baixo Amazonas no Pará, para conter a disseminação da mosca da carambola. A praga foi detectada pela primeira vez na região em novembro de 2022. A mosca da carambola é uma praga que pode causar grandes prejuízos à produção de frutas. O inseto deposita seus ovos nas frutas que se desenvolvem e se transformam em larvas. As larvas se alimentam da polpa da fruta, causando danos irreparáveis. As fiscalizações são realizadas em barreiras móveis nos principais pontos de acesso aos municípios, como terminais hidroviários e rodoviários. De acordo com Rafael Reiben, gerente de defesa vegetal, o objetivo é evitar a saída de frutas frescas de espécies hospedeiras da mosca da carambola pelo risco de disseminação para outros municípios paraenses e outras unidades da federação livres da ocorrência da praga.
Nós temos equipes de trânsito agropecuário fiscalizando a saída dos municípios, mais precisamente Oriximiná e Terra Santa, e as equipes abordam a população que sai desses municípios, onde há uma produção de frutas, principalmente em quintais, e com a produção, muitas vezes, os moradores querem levar para Santarém, para outros municípios, e a gente deixa o alerta que é extremamente proibido. É proibido, não pode sair com frutas desses municípios, nenhum tipo de fruta hospedeiro dessa mosca, porque pode estar levando para outros locais, prejudicando aí a agropecuária, né, do estado, a produção agropecuária do estado. Somente porque nós exportamos frutas, e essa mosca, ela é um determinante aí para fechar mercados.
Além de Oriximiná e Terra Santa, Rafael orienta que a população do município de Juruti, também no Baixo Amazonas, não saia com frutas desse território para outras cidades, com o intuito de evitar a disseminação da mosca da carambola, destacando que os agentes da Depará estão realizando ações de educação sanitária junto à população dos dois municípios.
Então a gente pede o apoio da população para que não saia com frutas dos municípios de Oriximiná, Terra Santa, mas também de Juruti. Né? A gente pede que não saia de Juruti também, apesar de não ter o foco da mosca, a gente está vigilante ali na região e solicita que não saia. A gente tem equipes de educação sanitária também para esclarecer principalmente a população desses municípios para não estar dispersando essa mosca.
Para o combate eficaz à mosca da carambola, o Ministério da Agricultura estabeleceu em portaria os novos procedimentos operacionais para as ações de vigilância, contenção, supressão e erradicação da praga. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto leva telemedicina para povos indígenas do Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Um projeto social tem levado telemedicina para povos indígenas do Maranhão. A iniciativa é do Instituto Nacional de Cuidados Oncológicos e Humanização. Confira com Matheus do Brasil.
Médicos de um projeto social utilizarão tecnologia para prestar atendimento remoto às aldeias indígenas no Maranhão. Segundo o IBGE, mais de 57 mil pessoas autodeclaradas indígenas de 7 etnias, incluindo grupos isolados, habitam os 20 territórios indígenas maranhenses. O Maranhão é o terceiro estado do Nordeste com a maior população indígena, enfrentando diversos desafios, especialmente na área da saúde. Diante dos obstáculos, um projeto surgiu para simplificar o acesso e facilitar o atendimento médico por meio da telemedicina, levando profissionais diretamente às comunidades. O projeto RAMI, que significa cuidar na língua tupi, tem enfoque na saúde indígena e é uma iniciativa do Instituto Nacional de Cuidados Oncológicos e Humanização, originado em Imperatriz, como extensão da Casa de Apoio e Acolhimento Amar Mais. O propósito é assegurar atendimento por meio de consultas e exames, sem exigir que os indígenas se desloquem das aldeias, como explica Gumercindo Filho, diretor do INCO e diretor do projeto RAMI.
É uma plataforma multiuso que dá para ser utilizada e vai trazer isso. É conforto, o indígena não precisar se deslocar da aldeia para poder procurar e às vezes entregar só um resultado de exame, e também a equipe vai ficar 7 dias da semana podendo ter acesso do DICEI a um profissional especialista, um cirurgião oncológico, um urologista, um mastologista, ginecologista, um dermatologista, para que vai prestar esse atendimento e dar suporte.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coordenadores de saúde reúnem para avaliação das ações desenvolvidas no Careiro. O encontro acontece a cada 4 meses. Anderley Oliveira traz as informações.
A avaliação é realizada a cada 4 meses para mensurar como estão as metas estabelecidas pelos diversos setores da saúde, como odontologia, atendimentos médicos, vacinação, epidemiologia e outros. Neste mês, a avaliação também faz referência ao ano, o que é importante para o comparativo das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde. A secretária de Saúde do Careiro, Maria de Nazaré Rocha, destaca que a reunião define ainda o que pode ser melhorado nos serviços de saúde.
Então, essa reunião, ela se realiza não só no final do ano. Nós fazemos essa reunião para fechar os quadrimestres, né, onde a gente avalia o que foi feito, o que precisa ser melhorado, as metas que foram alcançadas, as metas que precisam ser trabalhadas para serem alcançadas. E com isso a gente reúne todos os coordenadores, né, tanto da atenção básica quanto o diretor de hospital, para eles também colocarem o que foi feito e o que se pretende fazer.
A secretária salienta que, além do Plano Municipal de Saúde, a avaliação visa ainda a programação anual de saúde, já estabelecendo ações para o ano seguinte.
Porque nós temos um plano municipal de saúde, onde nós elaboramos e colocamos metas a serem alcançadas no decorrer de 4 anos. E cada ano tem que ser alcançada um percentual de metas. E nós reunimos e já também, para no final dessa reunião, já planejar o próximo quadrimestre, né, e a paz do ano seguinte, que é Programação Anual de Saúde.
Cada setor apresentou os dados consolidados a partir dos atendimentos. Os relatórios também são repassados ao Conselho Municipal de Saúde para apreciação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Convênio de fomento para casas familiares rurais do Pará é assinado pelo Estado. O processo visa fortalecer e executar ações da educação no campo. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Um convênio de fomento que visa promover ações para execução da educação no campo na modalidade da pedagogia da alternância foi assinado entre a Secretaria Estadual de Educação do Pará e a Associação das Casas Familiares Rurais do Estado do Pará, ARCAFÁ. O momento é um marco na luta das casas familiares rurais do Estado do Pará, no qual 25 espaços do campo, das águas e das florestas devem ser atendidas. O termo de fomento número 043 de 2023 vai possibilitar a pedagogia da alternância e as casas familiares rurais e seu pleno funcionamento para os próximos anos, principalmente em lugares onde não há atendimento adequado e suficiente pelas unidades educacionais públicas, como relata o Edson Souza, da ARCAFÁ Pará.
Termo de fomento que vai possibilitar a pedagogia da alternância, as casas familiares rurais, o seu plano de funcionamento, né, para os próximos anos. Então, o objetivo do referido termo de fomento, ele tem por objeto a promoção e articulação de ações para a execução de educação do campo na modalidade da pedagogia da alternância, por meio das escolas comunitárias casas familiares rurais, em localidades onde não há suficiente e adequado atendimento pelas unidades educacionais públicas, através do apoio técnico e financeiro. Nesse sentido, né, nós temos aí o apoio destinado a 25 casas familiares rurais no estado do Pará, onde beneficiarão os nossos alunos.
Para o Erlison, a assinatura do termo tem um significado importante para a educação do campo, resultado de uma espera de quase 2 anos para que essa política pública fosse efetivada.
Então a gente está muito feliz, ao todo vão ser beneficiados, né, aproximadamente 2.800 jovens na rede, né, da pedagogia da alternância no estado do Pará. E isso significa, né, dizer que foi uma espera de 12 anos, né, por esse descaso do poder público e hoje se efetiva, né, essa política de educação do campo que tanto nós almejamos e retratamos a pedagogia da alternância como uma possibilidade de educação do campo para a qualificação, profissionalização dos jovens nos seus territórios rurais, né, onde eles vivem, promovendo desenvolvimento territorial, combatendo as mudanças climáticas, desenvolvendo tecnologias sociais, que esse é o papel da Casa Familiar Rural nessa formação integral dos jovens que são filhos e filhas de agricultores.
O convênio contempla as 5 regionais do estado do Pará: Baixo Amazonas, Transamazônica, Sudeste Paraense, Região de Ilhas e o Nordeste Paraense, em um processo que contou com a forte atuação do Movimento da Educação do Campo, a ARCAFÁ, equipes da SEDUC e demais parceiros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Parintins, novo Conselho Municipal de Meio Ambiente é empossado para o biênio 2024-2025. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Controle Ambiental deu posse dos novos membros que terão mandato de 2 anos nesta quinta-feira, dia 30, em Parintins. Assumiu a presidência a secretária de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Socorrinha Carvalho, que destacou a importância das parcerias entre as instituições que compõem o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Além da posse dos conselheiros, a reunião também tratou das queimadas e da severa estiagem nas zonas urbana e rural e do apoio da SEDEMA a projetos de conservação e manejo de quelônios. O subsecretário da SEDEMA, Wesley Tavares, fala sobre a posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Teve posse na Secretaria do Meio Ambiente a conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Controle Ambiental, CONDICAM, Socorro Carvalho, e como houve a mudança também dos conselheiros, vários novos conselheiros foram empossados no mesmo ato. O Conselho do Meio Ambiente, ele é um conselho formado, ele é um órgão deliberativo e soberano do CONDICAM. Ele é composto por 23 membros, e todos esses membros são indicados pelas instituições, entidades nele representadas, e o prefeito municipal faz um decreto dando posse a essas pessoas por 2 anos.
Wesley ressalta ainda a função do Conselho e reafirma o papel deliberativo do grupo ambiental.
Qual é a função do Conselho dentro da gestão da Secretaria? O Conselho ele pode criar câmaras técnicas temporárias para tratar assuntos diversos ao meio ambiente, avaliar a questão de estudos de relatórios de impacto ambiental também, o plano diretor do município, o Código Municipal de Meio Ambiente, legislações de modo geral e ainda também julgar em recursos de última instância quanto a multas aplicadas pela Secretaria, multas superiores a R$30 mil, onde já passou por todas as instâncias da Secretaria e foi negado a defesa que a pessoa, que o infrator apresentou. Então, em última instância, o Conselho que delibera sobre isso.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E essa semana o mel de abelha produzido no Amazonas conquistou o reconhecimento de melhor mel do Brasil. Mas por que o mel produzido no Amazonas foi eleito o melhor do país? O repórter Orestes Litaif conta pra gente.
O mel é um adoçante natural produzido pelas abelhas. Por isso, nos últimos anos, muita gente que tem buscado uma alimentação saudável tem recorrido ao composto natural. E com toda essa demanda, o Amazonas passou a ser um grande produtor de mel. Os amazonenses passaram a ser referência na melipolicultura, tanto que o mel produzido pelo apiário Flor do Amazonas foi eleito o melhor do Brasil. O dono do apiário, o produtor Francisco Gilmar Leite, é o responsável pela produção de mel e diz que o diferencial do mel produzido por eles é que as abelhas são criadas longe dos agrotóxicos.
É porque a nossa empresa fica localizada no estado do Amazonas e os méis produzidos em toda a Amazônia são méis de florada silvestre, mel orgânico, porque ninguém coloca agrotóxico na floresta amazônica.
Francisco Gilmar é um dos produtores do mel Flor do Amazonas e participa da feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável há mais de 15 anos. Ele afirma que cerca de 80% de seu faturamento vem da venda de mel nas feiras e que o prêmio é um resultado do cuidado que ele tem com seu produto e com os seus consumidores.
Olha, nós comercializamos nosso mel nas feiras da ADS. Nós estamos dentro do projeto do Sebrae de Bioeconomia. Com essa parceria, o nosso grande objetivo é alcançar novos mercados. Nós já estamos colocando o nosso mel em todo o mercado nacional, mas o que a gente busca é a excelência, é para a gente ter um mel que possa atender um dos mercados mais exigentes do mundo, como, por exemplo, o mercado europeu.
E é com esse pensamento que o produtor amazonense busca expandir os negócios, associando o potencial amazônico ao desenvolvimento sustentável. A meta do produtor é aproveitar esse mercado em crescimento para aumentar a produção e manter a qualidade do mel que foi eleito por especialistas o melhor mel de abelha do Brasil. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Olá, quisera eu hoje estar falando de paz. Afinal, chegou dezembro, onde celebramos o nascimento do menino Jesus, fonte de paz e alegria. Fim de ano chegando, que favorece bons momentos para confraternizações. Mas, infelizmente, o assunto que venho trazendo aqui é de grande preocupação para todos nós que residimos em Roraima e também nos países vizinhos, Venezuela e Guiana. Estou falando aí dessa tensão que está acontecendo entre a possibilidade da Venezuela, inclusive, avançar no campo aí do território guianense. O que que acontece? Domingo, a Venezuela vai fazer um reverendo, onde vai consultar a população se faz ou não esse avanço. O Brasil já está marcando a sua presença militar aqui na fronteira norte do país, em meio ao aumento dessas tensões. Maduro não abre mão de que há possibilidade de reivindicar essa região de Esquibo, que representa cerca de 2/3 do atual território da antiga colônia inglesa. O Ministério da Defesa aqui no Brasil já está acompanhando a situação e mandando militares para a fronteira. O que se tem notícia aqui é que já tem tanques de guerra ali na fronteira Pacaraima-Santa Helena do Airém. E o que está se disputando? Esse território de 160 mil quilômetros quadrados, com a população de 120 mil pessoas, é alvo de disputa pelo menos desde 1899, quando esse espaço foi entregue à Grã-Bretanha, que na época controlava a Guiana. E a Venezuela, no entanto, não reconhece essa decisão e sempre considerou a região uma disputa. Em 1966, as Nações Unidas intermediaram o Acordo de Genebra, mas logo após a independência da Guiana, segundo a qual a região ainda está por negociar. Então, existem estimativas que a região dispõe de bilhões de barris de petróleo. E a Guiana tem se dado bem com essa descoberta recente. E a gente achando que já estava tudo bem, que a América do Sul não precisava de guerra, agora vem essa situação aí da Venezuela, que já passa por tantas dificuldades internas e externas, onde milhares de venezuelanos saindo da sua terra pela questão da crise aí econômica, social, política, e agora vem essa à tona, né, essa possibilidade desse ataque. Isso deixa a gente muito preocupada aqui na fronteira, afinal de contas é uma disputa que a gente sabe que é pelo petróleo, né, e que tem aí a junção das forças internacionais e que traz essa possibilidade de, no fim de 2023, em pleno fim de ano, a gente está convivendo com esse novo conflito. Então vamos orar, pedir a paz para que de fato não aconteça, que os governos negociem pela paz, não pela guerra. Vamos então estar juntos e atentos nessa questão. E para você, uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.855 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Orestes Litaife, Anderlei Oliveira, Gabriel Ferreira, Matheus do Brasil, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.